Olá, eu sou a Gabriela Varela e essas são algumas notícias do dia. O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, vai recorrer da decisão do Tribunal Superior Eleitoral que bloqueou as contas dos partidos da coligação de Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, determinou ontem o bloqueio dos recursos até o pagamento de uma multa de quase 23 milhões de reais. O PL, que faz parte da coligação, questionou o resultado das urnas eletrônicas no segundo turno, sem apresentar provas. Marcos Pereira enviou para Thales Faria as postagens no Twitter em que reconheceu a vitória de Lula e de Tarcísio de Freitas, filiado ao Republicanos, para o governo de São Paulo. Thales Faria, colunista do UOL, comenta.
O caso é o seguinte, mais do que não fazer parte da ação, recorrer contra o bloqueio, o Marcos Pereira está dizendo que é contra a decisão do PL. E ele explica, olha, meu partido elegeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, o maior estado do país. Eu ser contra o resultado das urnas é ser contra a eleição do Tarcísio de Freitas. Além disso, tem o vice-presidente da República, que ele elegeu como senador, que é o Hamilton Mourão, e a Damares, que também foi eleita senadora. Então, e 41 deputados. Disse, meu partido elegeu isso, eu recorri contra ele. O próprio Valdemar elegeu, o PL elegeu 99 deputados. O Valdemar não tomou essa atitude. Ele até disse, eu só coloquei segundo turno, recorri contra o segundo turno, porque contra o primeiro eu ia criar um problema sério.
O colunista do UOL, Joel Pinheiro, traz a sua análise.
O Valdemar da Costa Neto quis brincar de participar de golpe, manter as bases bolsonaristas mais fanatizadas, engajadas, mobilizadas, achou que podia fazer isso. Eu imagino até que na cabeça dele, estou supondo, né, mas que ele sabe que o argumento não tem base, o argumento de que os logs das urnas, por ter de fato dado um problema no registro dos logs de muitas das urnas, então seria impossível identificar de qual urna vieram os votos, mas não é verdade. Há outros caminhos para se identificar nas urnas, isso é inclusive de conhecimento público. O próprio número da sessão e da zona que está presente também ali nos logs e que não foi corrompido, dá perfeitamente para individualizar cada uma das urnas. Ou seja, era um argumento totalmente espúrio. Eu acredito que o Valdemar Costa Neto sabia que o argumento era falho. Eu acho que ele pensou o seguinte, vou fazer isso, vou agradar a base mais radical, não vai dar em nada mesmo, vida que segue. O que ele não contava é que haveria uma reação por parte do Alexandre de Moraes, que com razão não pode tolerar esse tipo de chicana jurídica, esse tipo de flerte com o golpismo, como se fosse algo normal. Porque ao fazer isso, mesmo sabendo que o processo em si não vai dar em nada, o Valdemar da Costa Neto ele ajuda a descredibilizar as urnas brasileiras e a democracia brasileira, aos olhos de muitas pessoas, milhões de pessoas, que estão acreditando nesse papo furado das urnas fraudadas, ou que deu algum problema sério, que não dá para contabilizar os votos, ou coisas assim.
E a coluna de Leonardo Sakamoto, um efeito colateral da punição imposta por Alexandre de Moraes por causa da ação golpista contra as urnas eletrônicas, foi suspender a fonte pagadora do salário que o presidente deve receber do PL quando deixar o cargo. Valdemar da Costa Neto prometeu pagar um salário a Bolsonaro como presidente de honra do PL, além de custeio de estrutura e advogados. O colunista do UOL, Leonardo Sakamoto, comentou esse assunto.
O Bolsonaro estava super preocupado, o que ele ia fazer depois que saísse do governo, porque ele precisava de dinheiro. Bem, somando a aposentadoria dele como militar, com a aposentadoria dele como deputado federal, que ele pode pedir, dá mais de 40 mil reais, mesmo assim ele acha que é pouco. Aí o Valdemar da Costa Neto prometeu para ele um cargo, presidente de honra do PL, provavelmente, e um salário, algo em torno de 33, 39 mil reais, mais pagamento de advogado, que ele vai precisar bastante, e outros salamalex. A questão é que, você vai falar com o pessoal do PL, tinha duas fontes para isso, ou eventuais doações de militantes bolsonaristas ao PL para pagar o salário do presidente, ou o fundo partidário. Que inclusive vai vir bem recheado no ano que vem, porque o Valdemar da Costa Neto elegeu a maior bancada, com 99 deputados, né? E aí esse é o ponto. O Alexandre de Moraes colocou a multa de 22,99 milhões de reais, mas ele também suspendeu o fundo partidário. Ele congelou o fundo partidário do PL, do PP e do Republicanos. Só que o fundo partidário é a fonte do pagamento do futuro salário do Bolsonaro. Então, se isso não se resolver até o ano que vem, ele vai ter que passar o chapéu, sei lá, para o Luciano Hang, para outro empresário, para pagar o salário do Bolsonaro, porque do fundo partidário não vai sair.
O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, se antecipou e já convidou todos os governadores eleitos para uma reunião com Lula no próximo dia 7. O petista prometeu durante a campanha que o encontro com os governantes estaduais seria uma de suas primeiras medidas depois de tomar posse. Aliado de Bolsonaro, Ibaneis é coordenador do Fórum Nacional de Governadores. Uma das pautas que Lula e governadores devem discutir é a perda de arrecadação com as desonerações do ICMS aprovadas pelo Congresso para combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte. E o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, disse que o grupo técnico da área vai sugerir a Lula o aumento dos limites de captação da Lei Rouanet e do Fundo Setorial do Audiovisual. No primeiro ano de governo Bolsonaro, ele reduziu de 60 milhões para 1 milhão de reais o valor máximo permitido por projetos de captação na Lei Rouanet. O limite que poderia ser captado por empresas também caiu de 60 milhões para 10 milhões de reais. Juca Ferreira afirmou que uma das missões da equipe de transição será relatar o que está obstruído atualmente na área e que tudo será restabelecido rapidamente. A equipe de segurança do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin deteve ontem à noite dois homens que ofenderam um ex-governador e policiais federais em Brasília. O caso ocorreu pouco antes da meia-noite, quando Alckmin chegava ao saguão do hotel em que está hospedado. Os homens foram detidos por desacato. Um deles, que se identificou como agente aposentado da PF, estava armado. Eles acusaram os policiais de defenderem um ladrão eleito por uma votação fraudada. Os dois homens foram levados para a Superintendência da Polícia Federal. A prévia da inflação oficial voltou a ganhar força e subiu 0,53% em novembro. A gasolina foi a principal influência para a alta do IPCA 15 no mês, com elevação de 1,67%. Os gastos com alimentação e bebida subiram 0,54%, segundo o IBGE. As famílias pagaram mais pelo tomate, cebola, batata inglesa e frutas. Já os preços dos combustíveis, apesar da alta em novembro, ainda acumulam queda de 22% em 12 meses. Integrantes do PT já admitem a ideia de reduzir a PEC da transição para um prazo máximo de apenas 2 anos. A intenção é resolver o problema imediato da falta de verbas em 2023 e ganhar um tempo extra para a discussão sobre qual será a nova regra fiscal que poderá substituir o teto de gastos. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias de 2024 precisa ser entregue ao Congresso em abril do ano que vem. Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, de segunda a sexta-feira. Até a próxima. UOL.